Glória a Jesus. Podeis assentar. Graças a Deus. Muito bom estar na casa do Senhor, né? O frio não segura ninguém aqui, né? Pode. O importante é amar Jesus, estar cheio de Deus. Se você está aqui, você veio prestar seu culto a Deus. E você não vai sair da forma como você chegou, porque Ele está aqui para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Nós estamos trabalhando esse mês sobre sonhas e ganharás o mundo. Então, sonhos. E eu quero trabalhar um pouco sobre os sonhos de Deus. Deus trabalha com um propósito. Amém? Glória a Deus. Deus sonha, sim ou não? Deus sonha. Se Deus não sonhasse, você não estava sentado aí, você não existia, né? Se você existe, você é fruto do sonho de Deus. Amém? Perdeu de dar um amém, glória a Deus, né? Você é fruto dos sonhos de Deus. Deus sonhou com você. Efésios capítulo 1, depois você lê lá em casa, né, Jackson? Está bem claro que antes da fundação do mundo, o Senhor já sonhava com você. E Ele já te predestinou para estar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto. Vamos ler junto aqui. Provérbios 19, 21. Muitos, vamos ler juntos, vamos lá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mais uma vez, bem forte. Vamos lá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos orar. Coloca a mão no coração. Precioso Espírito Santo, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. O Senhor que conhece cada um aqui desde o ventre. Senhor, sabemos que o Senhor tem algo para nós, o Senhor sonha conosco. Pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos. Precioso Espírito Santo, seja bem-vindo. A palavra é Tua, as ovelhas são Tuas. Tu és o nosso soberano, supremo pastor. Atamos do reino espiritual toda a força contrária. E liberamos, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Conta-se, eu ouvi faz um tempo já uma historinha de um senhor que era um idoso, mais de 90 anos, não lembro bem a idade, ele era da Igreja Batista, e o filho dele tinha reunido o auditório de uma faculdade para ele passar para aqueles jovens o segredo da longevidade. Afinal de contas, ele tinha mais de 90 anos, mas era um homem forte, no vigor, né, cheio de sonhos, animado, entusiasmado, estava lá com a sua gaitinha de boca, tocando uns hinos, né? E lá pelas tantas, passou, creio que uns 40 minutos, e o povo lá na expectativa, e de repente o filho dele interrompe: pai, o povo está ansioso para saber o segredo da longevidade. Né? Alguém quer saber aqui o segredo da longevidade? Né? Daí perguntaram para ele: qual, pai, conta logo. Falando: tá bom, vou contar, né? O homem esnobando vigor, né? É muito simples, o segredo da longevidade, sabe qual que é? Né? Escreve para não esquecer, é só não morrer antes, né? E o auditório riu, né? Só não morrer antes, né? E ele estava lá com 90 e poucos anos, bem alegre, de bem com a vida, bem humorado. Eu acho que uma das características das pessoas de idade é de bem com a vida, né? O humor, né? E ele bem humorado, e daí, quando fez aquele silêncio, ele falou: por quê? Tem muitos jovens aqui que já morreram. Estão aqui, mas já morreram os seus sonhos, seus objetivos, seus alvos. Não tem sentido na vida, é um vazio existencial, né? E ele começou a trabalhar ali. E isso traz uma reflexão para nós. Deus sonha, sim ou não? Sim. A pergunta é: qual outra criatura que Deus criou na face da terra, além do homem, além de nós, do homem, mulher, do ser humano, além de nós, qual outra criatura que Deus criou que tem a capacidade de sonhar? Já pensou nisso? Existe alguma outra criatura? Sim ou não? Sim ou não? Então, a única, fala assim, ó, eu sou criado por Deus com a capacidade de sonhar. A pergunta é: se Deus te criou com a capacidade de sonhar, é porque Ele espera que você tenha sonhos. E a outra pergunta é: quais são os teus sonhos? Deus quer gerar sonhos no seu coração. Se Ele te criou com a capacidade de sonhar, Ele quer que você tenha sonhos, né? Eu quero citar três personagens da Bíblia. Primeiro, quero entrar aqui com Abraão, né? Abraão foi um homem que Deus colocou sonho no coração dele. Abraão, ele era um homem pagão, de uma origem pagã, mas Deus olhou o coração dele e viu que ele era um homem de fé, e Deus se revelou a ele. Como você sabe que Deus existe? Porque ele se deixou revelar a você. E Deus olhou para Abraão, ele não era de uma linhagem do povo de Deus. Abraão era de um povo idólatra, era de um povo pagão, mas Deus tirou ele lá da parentela dele, né? Sai da tua parentela, né? Tirou Abraão e fez dele o nosso pai da fé, mas provou ele. Mas antes de fazer tudo isso, Abraão tinha no desejo no coração do quê? De ter filhos. E a sua esposa Sara era estéril. Mas Abraão tinha um sonho de ter filhos. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus, conhecendo aquele sonho do coração de Abraão e sabendo que Abraão estava triste porque não podia ter filhos, Deus gerou sonho no coração dele, fortaleceu ainda mais. Quando chamou ele, Abraão tirou da tenda, era de noite, eu imagino que seja de noite, né? E manda Abraão fazer o quê? Olhar para o céu, olha para cima. Eu imagino aquele céu estrelado, né? Quem já viu um céu bem estrelado? O que Deus falou para ele? Abraão, conta as estrelas, se é que tu consegues, se é que podes. É possível contar as estrelas do céu? Conseguimos? O que Deus falou para Abraão? Olha para essas estrelas, assim será a tua descendência. Deus falou para ele, e ele era um homem de intimidade com Deus, ele creu, a Bíblia fala que foi imputado por justiça. E depois, passaram os anos e não nasceu filho, até ele já estava querendo passar o direito, né, de filho para Damasceno, lá para um servo, mas Deus sempre cumpre aquele que ele promete. E lá em Gênesis 22, do versículo 17 e 18, Gênesis 22, 17 e 18, novamente, Abraão tem uma outra experiência com Deus. Abraão, durante esse período, Deus deu Isaac para Abraão. Deus provou Abraão, quando ganhou Isaac, Isaac já tinha uma certa idade, Deus fez o que com Abraão? Deus provou, pediu o que ele tinha de mais precioso. Bom, quando nasceu Isaac, já gerou esperança de ter uma grande nação, de ter uma grande descendência. Mas, de repente, Deus pede Isaac em sacrifício. Mas ele obedeceu a Deus. Hebreus 11 fala que ele tinha fé, que se Deus pediu para sacrificar Isaac, Deus ressuscitaria Isaac para cumprir a promessa dele ter uma grande descendência. E a Bíblia fala que isso lhe foi imputado por justiça. Ali, simbolicamente, figuradamente, a Bíblia fala, ele sacrificou o filho dele. E no mundo espiritual, foi uma legalidade para que o nosso Deus mandasse o Senhor Jesus também. Veja que interessante, depois que ele passou por essa prova, que Deus não permitiu dele matar o filho, falou, não faças isso, e proveu lá o cordeiro, em seguida, Deus faz outra confirmação da promessa para ele, e fala, Abraão, eu te abençoarei, e a tua descendência será como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. Aqui Deus fez uma outra promessa, quando ele provou a fé uma vez confirmada, produz perseverança, quando ele fortaleceu o seu pacto com Deus através da obediência, Deus, por isso que Abraão é chamado pai da fé. Quem aqui tem Jesus no coração? Biblicamente você é filho de Abraão. Quem é filho de Abraão? Todos que são da fé. Paulo fala isso, né, em Gálatas. Queridos, olhando aqui, tem duas descendências que Deus prometeu para Abraão, logo depois que ele fez o sacrifício. São duas descendências. Uma é das estrelas, outra é das areias da praia. Uma está se referindo ao povo judeu e a outra descendência aos da fé, que somos nós. Você é como uma estrela do céu para o Senhor Deus. Amém? Salmo 147:3 fala que Deus conhece todas as estrelas e conta e chama uma a uma pelo nome. Se Deus chama a estrela que Ele criou pelo nome, muito mais você é precioso para Ele. Ele conta você, Ele conhece você, Ele chama você pelo nome e Ele tem propósito, tem sonhos para você também. Esses exemplos que nós temos da Bíblia para aprendizado, para fortalecer, para que a gente gere fé também no nosso coração. Veja que Deus sempre olha além do que a gente consegue ver. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Deus já está lá no fim. Abraão queria ser pai, mas Deus olhou e queria dar para ele uma grande nação. Deus tem três características do nosso Deus, três características únicas, três atributos exclusivos de Deus. Deus é onipresente, ou seja, está presente em todo tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que tempo não passa, nós passamos pelo tempo. Por quê? Porque Deus já está amanhã, já está lá, Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Por isso que escreveu a Bíblia, por isso que tem a Bíblia, foi a revelação dos homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Deus já está no amanhã. Então não se preocupe com amanhã, porque o papai já está lá, Deus já está lá. Entregue os seus planos a Ele, confie nele, porque Ele tudo fará, Ele tem o melhor para nós. Abraão confiou e Deus cumpriu a promessa, tanto das estrelas quanto da areia da praia. Veja a nação de Israel hoje e veja você aqui, todos que aceitaram Jesus. Espalhado na face da terra, os que já estão com Jesus e os demais que estão aceitando e os que vão aceitar, todos estaremos com o Senhor. Um outro sonho de Deus, a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Por quê? Sempre foi propósito de Deus ter muitos filhos. Antes de haver pecado, antes do pecado entrar, Deus já tinha falado para Adão e Eva, crescer e multiplicar, encher a terra. Então, Deus sempre desejou ter muitos filhos. Por isso, quando você ganha almas para Jesus, você faz festa no céu, porque está alegrando o coração do Pai, porque muito em breve nós estaremos com Ele, nós e todos os salvos, andando em ruas de ouro na nova Jerusalém celestial, cumprindo o propósito eterno do Pai, que Ele vai estar conosco, caminhando conosco, presente conosco, eternamente nos céus. Amém? Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus, estará conosco reinando, estaremos reinando com Ele na eternidade. Mas um outro personagem que eu quero citar para você é José do Egito. Até o pastor, aquele de pastor Danilo Figueira, ele disse que está tentando restaurar a identidade de José. Se tem uma coisa que José nunca foi, é do Egito, né? Inclusive, quando ele morreu, ele estava para morrer, ele pediu para tirar os ossos dele lá, né? Então, usam José do Egito para identificar, mas se tem uma coisa que José nunca foi, foi do Egito. O coração dele nunca esteve no Egito. Estava na Canaã, voltar para a sua terra, né? Com os olhos da fé, ele visualizava. E eu vejo aqui também um sonho que Deus gerou no coração de José. Lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Se você pegar a Bíblia, narra a história de José, é bastante conhecido. E a gente vê que José começa, Deus dá um sonho para José. Estão lembrados lá dele com as espigas, com os feixes dele no campo lá. De repente, os 11 feixes se curvam para ele. E depois ele teve o sonho do sol e a lua e 11 estrelas se curvando para ele. E ele revela esse sonho para os irmãos e quase mataram ele, né? E ele foi para a cisterna. Interessante aqui, quando a gente olha, quando José do Egito revelou o sonho que Deus colocou no coração dele, de ser o quê? Um governador, de ser uma autoridade, de ser um rei, de ser alguém importante, e ele revela o sonho, Primeira coisa que acontece, tiram a roupa dele, os irmãos ficaram bravos com ele, porque já tinham ciúme dele, ao revelar o sonho, ficaram mais irados ainda, e jogaram ele na cisterna, planejavam matar ele, e graças a Deus, um dos irmãos falou, não, vamos ficar réu de sangue, simular a morte, e vender ele como escravo. E depois, lá no Egito, ele, na casa de Potifar, quando já estava governando, que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Tudo que José fazia, Deus abençoava, porque tinha um sonho no coração, e ele sempre foi fiel a Deus. Vinham as provações, vinham as lutas, vinham as provas, e ele permanecia fiel a Deus, porque ele tinha fé no propósito de Deus. Ele sabia que Deus ia respaldar aquilo que ele tinha gerado no seu coração. E lá na casa de Potifar, ele deve ter pensado assim, bom, agora eu já sou governador, porque aqui, depois de Potifar, eu que mando aqui tudo na casa de Potifar. E de repente, a Potifera invoca com ele. A Potifera invocou com José do Egito, queria levar ele para a cama, e ele foi fiel a Potifar, fiel a Deus, primeiro a Deus, ele fala, não pecaria eu contra o Senhor meu Deus, né? E ele resistiu e ela inverteu, fez uma calúnia e ele foi parar no cárcere. Mais uma vez injustiçado. Lá no cárcere, agora aqui no cárcere, vem de repente logo que ele entrou no cárcere, vieram dois de alto escalão de Faraó, do governo de Faraó, do reino de Faraó, veio o copeiro e o padeiro e tiveram um sonho. De manhã, quando ele olhou, viu que eles estavam abalados com a noite, com o sonho, e perguntou, o que vocês têm? Daí eles contaram o sonho, e ele falou, meu Deus pode interpretar o sonho de vocês. Interpretou, daqui 3 dias, fulano vai ser, o padeiro vai ser morto, e daqui 3 dias, o copeiro volta a servir o rei. E daí ele falou pro copeiro, ó, lembra de mim quando você estiver com o faraó lá, porque eu estou injustamente aqui. Contou a história dele, né? Que ele estava ali como escravo, mas ele era príncipe, ele era não era dali do Egito. Só que daí o que aconteceu? O copeiro esqueceu dele, a Bíblia fala que ficou 2 anos na prisão. Mas um outro detalhe que está na Bíblia, e Deus abençoou o cárcere por amor a José. Eu não sei se você consegue imaginar que é uma prisão abençoada, né? Não sei, mas a Bíblia fala porque foi, né? Então, a gente vê que ali também não era o propósito. Mas, de repente, depois de 2 anos, o rei teve um sonho. Aquele sonho das vacas gordas, de repente vieram as vacas magras e saíram do Nilo e engoliram as 7 vacas gordas. E o rei não achou ninguém que interpretasse, ele perdeu o sono, ficou incomodado. Daí o copeiro que servia ele, viu que ele não queria comer, falou, rei do céu, agora lembrei, quando eu estava preso, lembra que eu tive preso? Lembra? Eu tinha um prisioneiro lá, que ele interpretou os nossos 2 sonhos e cumpriu. Chama ele que ele vai interpretar o seu sonho, porque ninguém conseguia interpretar. Daí chamou, veio José, e José, deram um banho nele, colocaram roupa de linho nele, e ele veio e interpretou o sonho, dizendo que seriam 7 anos de vacas gordas, de muita fartura, com muita colheita, mas depois viriam 7 anos de muita escassez, com uma grande seca que iria afligir a terra. E daí ele falou ainda para o rei, e o rei tem que pegar um homem de confiança para governar tudo isso, e construir grandes celeiros, e armazenar 1/5 durante as vacas gordas, para poder sobreviver durante as 7 anos de vaca magra, da grande seca. Daí o rei consultou e sabe, falou, opa, esse homem tem que ser José. E chamou José, falou, José, toma aqui meu anel, a partir de agora, toma minha capa, meu anel, a partir de agora aqui, eu estou decretando aqui, na presença de todo o reino, depois de mim no Egito, o governador de todo o Egito, depois da minha pessoa, é José do Egito. É José, né? E deu o nome para ele. Então, veja que interessante. Tudo na vida tem começo, meio e fim. A cisterna que jogaram José, era o propósito? Sim ou não? A casa de Potifar era o propósito? Sim ou não? O cárcere era o propósito, sim ou não? O trono era o propósito, sim ou não? Sim. Então, o que, que era a cisterna, a casa de Potifar e o cárcere? Era o meio para chegar no propósito. Amado, muitas vezes você está pensando até em desistir, mas ainda não chegou no propósito. É o meio que Deus está usando para você chegar no propósito. Romanos 8, 28, Paulo diz o seguinte: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama Deus aqui? Todas as coisas incluem coisas boas e coisas ruins. José queria estar na cadeia? José queria estar no mercado escravo? Deus dá um sonho para José. Ele conta o sonho, no lugar de realizar o sonho, ele perde tudo, perde a família, perde a roupa, perde tudo, fica nu e é vendido como escravo. Não é dono nem da roupa. Mas não era o propósito, porque Deus chegou e cumpriu o propósito. Quando Deus cumpre o propósito, a gente vê que valeu a pena passar por todo aquele meio, porque Deus veio trabalhando para o meu próprio bem. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daí tem uma vírgula nesse versículo que ninguém diz: daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado segundo o propósito de Deus, não se importe com as adversidades, porque faz parte do meio para você chegar no propósito. Nós precisamos sonhar. Sonho é a linguagem do Espírito Santo. Sonho é a matéria-prima das realizações. Se José não tivesse sonhado, Faraó teria morrido de fome. Se Faraó não tivesse sonhado, José teria morrido na prisão, no cárcere. E a Bíblia fala que Deus abençoou o Egito por amor a José. E eu estou profetizando que Deus vai abençoar você e sua casa por amor à sua vida. Amém? Mas sonho, Deus quer que você tenha sonho. Ele sonhava em ser um governador, mas Deus tinha muito mais. Deus queria alguém para salvar o seu povo de morrer de fome sobre a face da terra. Se não fosse José do Egito, a nação de Israel tinha morrido de fome. E o povo hebreu tinha sido eliminado da terra. Mas Deus usou um homem segundo o seu propósito. Um outro exemplo que eu quero passar para você rapidinho é de Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril também. Interessante que as três matriarcas da Bíblia são estéreis, né? Mulher de Abraão, mulher de Isaac, mulher de Jacó. E as três tiveram filhos. Porque quando Deus tem um propósito, nada impede de acontecer, né? Nada pode frustrar o propósito de Deus. A minha esposa, Sheila, pastora Sheila, quem conhece a pastora Sheila aqui? Ela era estéril. Vieram três filhos. A minha filha mais velha, talvez alguns conheçam aqui, também era estéril. Está esperando, né, Jacques? É primo? Terceiro filho, né? Tem uma menina, um menino, e agora está vindo a Lisa. Está no oitavo mês já. Daqui uns dias eu conheço o rostinho da quinta neta, né? Glória a Deus. Então, quando Deus tem propósito, acontece, porque cumpre o propósito, porque Ele vai defender o seu propósito. Amados, quer viver num lugar mais seguro da terra? Procure alinhar o seu coração ao propósito de Deus, porque Ele sempre vai proteger o seu propósito. Se a gente sai do propósito, vem chibatadas, vem lutas que Deus vai jogar você no trilho do propósito. O segredo é pedir: Espírito Santo, me alinhe ao teu propósito. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Gera sonho no meu coração. Ana queria um filho, era estéril, e ela foi lá, né, diante de Eli. E o sacerdote Eli estava lá olhando para ela, e ela lá chorando, e imagina assim, caindo, né, aquilo que vocês sabem que cai quando chora, né, no rosto dela, lambecando tudo ali. Daí o sacerdote Eli, porque Eli, os filhos eram bêbados, ele estava acostumado a ver, achou que ela estava bêbada. Falou: ô mulher, vai se curar do porre, depois você volta aqui. Falou: não, meu senhor, está chamando meu senhor, não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu estou aflita de alma, eu sou estéril, eu quero ser mãe, né. E ele falou: seja conforme o seu desejo, conforme a sua fé. E na hora que ele falou: você vai ter um filho aqui, daí ela já captou aquela promessa, falou: um veio de um homem de Deus, eu aceito. Não importa se o homem, como que ele é, se ele é de Deus, representa Deus. Então ela tomou posse pela fé. A Bíblia fala, se você lê em 1 Samuel, capítulo 1, ela já saiu com um semblante alegre. E ela tinha prometido que se ela ganhasse um filho, ela daria para Deus. E ela voltou a entregar o filho para Deus. Depois que ela entregou o filho para Deus, ela teve mais... tem um texto que fala, um versículo seguinte, que fala que ela teve mais três... Lá pelo capítulo 2 ou 3, ela teve mais dois homens e três mulheres. Mas no cântico de Ana, do capítulo 2, fala que a mulher estéril, Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filho e tenha 7 filhos. Então, alguns teólogos ficam divididos entre ela teve 6 filhos ou teve 7 filhos, Samuel mais 6, né? Eu creio que ela teve 7 filhos. Então, Deus cumpriu com ela o seu propósito. O propósito de Ana era ter filho. O propósito de Deus era que ela entregasse um homem, uma criança que se tornaria o primeiro profeta de Israel. Um governador, um homem que ungiu os primeiros reis de Israel. Davi foi, rei Saul foi ungido por Samuel e o rei Davi foi ungido por Samuel. Samuel foi um homem de pulso firme usado para colocar Israel no eixo. Deus trabalha com propósito. Ela queria um filho, Deus queria um profeta que marcasse gerações. Todos os sonhos que Deus coloca no coração, está no coração dele, de acordo com o seu propósito. Então, sonhos e propósitos. Deus trabalha com propósito. Fala comigo, Deus trabalha com propósito. Vira para o seu vizinho e fala, você tem sonhos no seu coração? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Qual o sonho? Qual é o teu sonho que Deus colocou no seu coração? Ser mãe, ter filhos, casar, pegar diploma. O sonho de Deus se cumpre. Adversidades vêm. Se imagine se José tivesse desistido. Se ele tivesse aceitado o convite da Potifera, a proposta de Potifera. Não troque propostas por propósito. Aliás, não troque propósito por propostas. Eu fiz errado esse slide aí, né? Não troque propósito por propostas. Não troque propósito por propostas. O diabo vem com proposta. Quando Moisés queria tirar o povo do Egito, ele fez 4 propostas para Moisés. Moisés não negociou propósito. Então, não negocie propósito. Pode vir propostas, mas aquele sonho que Deus colocou no seu coração vai acontecer. Amém? Qual é o sonho de Deus para você? Queridos, Deus trabalha gerando sonho no coração. Lá em Mamborê, não lembro bem o ano, mas tinha um magrelão lá em cima de um trator, e ele se converteu, e ele estava lá pregando em cima do trator. Ele falou, meu negócio não é ficar aqui, ficar cuidando de vaca, plantando, eu vou cumprir o propósito que Deus, o sonho que Deus colocou no meu coração, eu quero ser um pregador. Aquele homem tinha pouco estudo, era vergonhoso, tinha vergonha de falar em público, mas ele venceu a vergonha, e foi, pegou a malinha, foi para o seminário, né? A mãe dele falou, e o trator, filho? Trator por mim que apodreça, né? E aquele magrelo de bigode foi para o seminário, lá chegou no seminário, o diretor, né? Meu sogro até foi diretor de seminário também, eu não sei quem que era o diretor na época, mas não era o meu sogro ainda, acho que era o Jonathan, e perguntou, mas cadê a carta de recomendação? Que carta? Não precisa de carta? Não, quem que te indicou? Quem que vai manter você aqui? Não sei, eu mesmo vim. Deus que me mandou aqui. E eu tenho umas vaquinhas lá, umas 3, 4 vacas, eu vou vendendo e vou sobrevivendo. Né? Então foi pela fé, porque Deus tinha gerado um sonho no coração dele. E se não fosse esse homem largar o trator, receber o sonho, chamado no coração, ido para o seminário, você e eu não estaríamos aqui, porque foi o sonho do pastor Nelson, de ser um pastor. Ele tinha o sonho de ser um pastor de um rebanho, mas o propósito de Deus, que ele fosse um apóstolo de multidões. Veja quantas almas, quantos pastores debaixo da cobertura do apóstolo Nelson. Eu assessoro ele lá no grupo, atendendo muitos pastores, como ele é usado e ousado nas mãos do Senhor, porque um dia ele aceitou o sonho que Deus colocou no coração dele. Deus trabalha com propósito. Queridos, lá em Venceslau Brás, no ano de 1962, uma mulher chamada Zilá, ela e o marido resolveram ter filhos, recém-casados, queriam ter filhos, e ela engravidou com dificuldade, teve aquele filho, e aquele filho nasceu muito doente, e com 2 meses estava só pele e osso, chorando, mamava, mas vomitava, diarreia forte, febre, era precário o sistema de saúde, na época tinha um médico, o médico desenganou, foi para casa para morrer, a criança chorava dia e noite, aquele casal estava estressado, quem tem filhos aqui sabe, né? As mães aqui estão entendendo o que eu estou falando, e aquela mãe não sabia mais o que fazer, as forças tinham se esgotado, pesa mais para a mãe, né? O pai sai dormir em outro lugar, mas a mãe não precisa, como que vai deixar o seio, né? Então ela e aí, tentando, e às vezes a criança mamava, às vezes não conseguia mamar, e aquela criança definhando, o médico falou, ó, vai para casa para morrer, mas aquela mãe desesperada, 2 meses apenas, essa criança que era o nosso sonho, está morrendo o nosso sonho. Daí ela pediu para chamar o pastor, reverendo Salmão, que era o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil de Venceslau Brás, na cidade de Venceslau Brás. E aquele pastor veio e pegou a criança, e levantou para cima e falou, Deus, o Senhor está vendo o sofrimento dessa família, desta mulher, desta mãe. Ou o Senhor cura essa criança, ou o Senhor leva essa criança para poupar esse sofrimento. Aquele homem era um homem de oração. E a prova de que o Senhor tinha um propósito com aquela criança. Que aquela criança sou eu. Eu estou aqui porque Deus cumpre o seu propósito. Zilá é minha mãe. Vilde é meu pai. Deus trabalha com propósito. Vamos ficar em pé. Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus sonhos pode ser frustrado. Deus trabalha com propósito. Não sei qual sonho que o Senhor colocou no seu coração, mas os sonhos de Deus são maiores que os seus. Você talvez tenha um sonho, mas Deus tem um sonho muito maior. Talvez você tenha um sonho de ter um diploma universitário, mas Deus tem um sonho de fazer você um ganhador de almas para povoar os céus. De tudo que você ganhar, a principal conquista sua é a vida eterna. Porque tudo aqui vai ficar. O sonho maior que Deus tem para você é de ver você e as almas que você ganhar para Ele, com Ele, na eternidade. Deus trabalha com propósito. Tudo na vida tem começo, meio e fim. O que você está passando ainda não é o propósito, mas é o meio para chegar no propósito. Muito em breve, você estará com Ele andando em ruas de ouro. Mas enquanto isso, Deus quer levantar você. Talvez Deus queira prosperar você como um empresário, empresária, para você ganhar muito dinheiro. Você pensa que Deus está te prosperando para cumprir o sonho que colocou no seu coração, mas o propósito de Deus é muito maior. Ele quer que você seja um mantenedor da obra dele. Faça esse compromisso. Senhor, se o Senhor me abençoar, prometa, igual Jacó fez e Deus prosperou, prometa em tudo de dizimar e ofertar. Mas eu quero que o Senhor cumpra em mim o teu propósito. Talvez uma enfermidade. Senhor, por que o Senhor permitiu? Mostra para mim qual é o teu propósito. Talvez você vai receber uma autoridade espiritual para ser usado por Deus para curar alguém daquela enfermidade. Quando você recebe uma cura, um milagre naquela área, você passa a ter uma autoridade espiritual naquela área. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Feche teus olhos. O Marcelo vai soltar um louvor. Eu quero que você faça deste louvor a sua oração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Feche seus olhos e adore Ele. E vá pensando quais os sonhos que Deus precisa ressuscitar no seu coração. Deus ressuscita sonhos. Deus restaura sonhos. Deus é um Deus de sonho. Deus é sonhador. E Ele quer que você sonhe também. O sonho é a linguagem do Espírito Santo. E os sonhos deles é muito maior que o teu. Deus sonha com você. Adore Ele.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.
Quem crê nisso?
Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer.
Coloque a mão no coração.
Deus vai cumprir.
Deus conhece o seu coração.
Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz.
A promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim.
Ele vai além.
Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser.
As suas mãos e cante, acredito.
Acredito, sim. Acredito.
Claro que você acredita. O sonho de Deus é melhor que o seu.
Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível.
Confiança.
Acredito, sim. Acredito.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca sonho nos nossos corações. O Senhor conhece o sonho dessa mulher, dessa jovem, desse homem, desse jovem. O Senhor conhece o coração. Sabemos que esse sonho o Senhor que colocou, o inimigo não está contente. Mas a Tua palavra diz que nada é impossível para o Senhor. Portanto, Senhor, vem fortalecer, vem gerar esperança, vem renovar esse sonho, Pai, para cumprir o Teu propósito. Abençoamos o Teu povo, declaramos vitória em todas as áreas. Aplicamos o sangue do Cordeiro, Senhor, sobre cada lar, cada família aqui representada. Senhor, que a marca do sangue esteja nessa casa, protegendo contra todo ataque do mal. Abençoamos as empresas representadas, prospera. Também a marca do sangue esteja fazendo um diferencial no mundo espiritual, com prosperidade e proteção nessas empresas. Abençoamos cada um dos Teus filhos aqui, declaramos uma noite abençoada. Fala em sonhos, gera sonhos, renova sonhos, dá criatividade. Senhor, assim como José teve uma ideia criativa e mudou a sua história em menos de 24 horas, dá uma ideia criativa esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Abençoamos uma semana de vitória, colocamos, Senhor, Teu povo no Teu altar e declaramos a Tua bênção sobre todos. Oramos com gratidão. Obrigado por esse culto, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.